Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssen Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom dia.
Bom dia, Almirante Nelson 6, o resto 1. E o seu pedalinho, bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Clã Bonfim, Emanuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Raíssen Abac, o craque.
Neumann, para começar, eu peço que você fale da novidade do dia sobre o inquérito do Ministério Público do Rio, que investiga a movimentação atípica no gabinete do senador Flávio Bolsonaro, na época que ele era deputado estadual, lá na Alerj, e que consequências isso pode trazer para a República.
Depois de 4 meses suspensa pela decisão absurda, indecente do presidente do Supremo Tribunal Federal, monocrática, nas férias, que suspendeu a investigação sobre lavagem de dinheiro e peculato, desvio de dinheiro público, contra o senador Flávio Bolsonaro e seu ex-assessor Fabrício Queiroz, o Ministério Público está anunciando que essa investigação suspensa durante 4 meses, que foi o tempo que o Supremo deixou rolar a decisão descabida do seu presidente, né, vai ser retomada. A decisão foi tomada e, afinal, foi decidido o que já estava na lei, né? O que mostra como o Supremo Tribunal Federal é irresponsável, como leva tudo para resolver os seus casos pessoais, suas ideias, suas idiosincrasias contra o sistema penal, a justiça como um todo. É um absurdo, é um boicote, a sabotagem. A defesa do senador sempre alegou que os dados solicitados pelos promotores ao COAF configurariam quebra de sigilo pelos detalhes nos relatórios, sem que houvesse uma investigação formal em andamento. Mas o Ministério Público divulgou um ofício da presidência da UIF, né, a Unidade de Investigação Financeira que substitui o COAF, em que o órgão explica como funciona o sistema de obtenção das informações sigilosas. Além disso, afirma que os dados pedidos sobre o senador em dezembro do ano passado foram requeridos por meio desse sistema. Pois então, a consequência disso é como é que fica o acordão entre Bolsonaro e Dias Toffoli, que parece que continua de pé, porque eu acabo de ver uma notícia que o Bolsonaro recomendou aos seus assessores e seus apoiadores no Congresso que não criem problemas para o Supremo Tribunal Federal. Além do mais, eu já disse aqui, eu só considero que esse artigo, que esse acordão tenha sido quebrado na hora que ele retirar a indicação do André Mendonça, advogado-geral da União, para o Supremo em novembro do ano que vem, quando o decano Celso de Mello vai se aposentar, e, no mínimo, demitir esse empregadinho, criado de quarto do Toffoli na Advocacia Geral da União. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumann, dá para acreditar que o senador Flávio Bolsonaro realmente se enganou quando disse que cometeu um engano ao votar de forma a facilitar aquele fundo eleitoral que passou de 1 bilhão e 800 para 3 bilhões e 800 milhões de reais para as eleições municipais do ano que vem?
Não é difícil de acreditar, desde que você considere que ele seja um completo imbecil. Uma pessoa que tem um QI, sei lá, superior, inferior a 10, 5, né? Porque, pelo amor de Deus, o camarada fazia um voto no Senado. O senador eleito com 2 milhões de votos, né? Quase. Fazia um voto no Senado, derrubando o veto do pai, pensando que é presidente da República, pensando que está fazendo exatamente o contrário. Ele não deve ter mais que 2, um neurônio e meio, né? Isso é grave, isso é muito grave, mas eu tenho uma coisa muito mais grave para contar para vocês. Enquanto eu estava aqui preparando o comentário, eu ouvi o vídeo do Cláudio Dantas, do antagonista, contando a seguinte história. Ele percebeu que entre as assinaturas dos senadores que recomendaram o aumento desse fundo estava a do senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, que faz uma intensa campanha contra isso. Então ele telefonou para a assessoria do senador para perguntar o que houve, né? Aí a assessoria informou que a assinatura não é do senador Jorginho Melo. Não é do senador Jorginho Melo. A assinatura foi descoberta, é do deputado federal do mesmo partido dele, do Partido Liberal, do PL, da Paraíba, que foi procurado pelo repórter do Antagonista, né, do qual o Cláudio Dantas é um dos sócios, né, e disse que sim, que assinou pelo senador Jorginho Melo, que não estava na reunião, e também pelo presidente do partido, o notório Valdemar Costa Neto, o boy. Então, o Cláudio Dantas, com muita justiça, pede cassação. Afinal, houve um crime de falsidade ideológica. E digo mais, se houvesse o mínimo de vergonha no Senado, no PL, em qualquer lugar, esse caso já seria o suficiente para anular esse item do relator lá do que é do PSD do Ceará, né? Que incluiu esse absurdo desse aumento do fundo eleitoral. Agora, esse caso de falsificação de assinatura é o fim da picada. Você imagina isso acontecendo no Senado da República, e isso serve para, de certa forma, até ocultar a idiotice do senador Flávio Bolsonaro, que admite que se enganou e votou o contrário do que ele queria. Imagina 8 anos desse cara cometendo enganos desse tipo. Mas isso não se compara, evidentemente, com a falsificação de assinatura. Aí se abaque o craque.
Ô, Neumani, só para concluir, estava falando do Flávio. 4 meses depois de parar, né, por ordem do presidente do Supremo, Dias Toffoli, o Globo informa hoje que recomeça o Ministério Público do Rio de Janeiro. Hoje recomeça lá no Ministério Público do Rio a investigação sobre a lavagem de dinheiro e o desvio de verbas públicas do senador Flávio e do seu ex-assessor Fabrício Queiroz.
E ele assume a presidência do Aliança pelo Brasil.
Uhum.
Quer dizer, não há nada mais velho no Brasil do que a política nova do Bolsonaro, o pai.
Bom, vamos falar um pouco agora de economia, Neumani. Queria que você comentasse a notícia de aumento aí da produção industrial de 0,8% em outubro, na comparação com setembro, e essa alta inédita dessa semana na Bolsa de Valores de São Paulo.
Antes o setor tinha avançado 0,3% em setembro, na comparação com agosto, e 1,3% em agosto sobre julho, né? A divulgação ocorreu um dia depois do IBGE ter confirmado a expansão de 0,6% do produto interno bruto como um todo, né? Esse bom comportamento interrompe o comportamento errático da atividade industrial, e é uma notícia muito boa, apesar do número ser pequeno, porque ela mostra uma possível volta de tendência de subida depois do afundamento provocado pela administração do PT nas contas públicas e no desempenho da economia, né? Por causa disso, nós até comentamos ontem também, a Bolsa de Valores subiu anteontem e encerrou o dia acima dos 110 mil pontos pela primeira vez na história, o novo recorde considerado um bom alento também nesse momento que a gente ainda luta com números tão grandes de desemprego. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Muito bem, Neumani. Outra questão para a gente tratar aqui é sobre o ex-presidente Lula, que estaria articulando uma chapa entre Haddad e Marta Suplicy em São Paulo. É a chamada, inclusive, aqui do Estadão de hoje, né? Então, teria Haddad como cabeça de chapa e Marta Suplicy se candidatando por um outro partido, que não o Partido dos Trabalhadores, mas concorrendo nessa mesma chapa. Queria saber se você acha que pode dar certo.
Eu não gosto muito de fazer profecia, porque meu querido chefe, o cara que me põe na vida do jornalismo, sempre me dizia que jornalista não tem bola de cristal, então se tiver ela está quebrada. Mas, se você olhar o resultado das últimas eleições, você vai ver um dado interessante, né? Fernando Haddad e Marta Suplicy, Marta já estava fora do PT, estava no MDB, agora está sem partido, e o Lula está querendo que algum partido aliado de esquerda dê a inscreva para que ela possa concorrer como vice, se ela topar, né? Foram derrotados no primeiro turno. por um iniciante, João Dória, do PSDB, que também não anda com moral tão alta por aí. Quer dizer, eles estão achando que se somarem os votos que eles tiveram nas últimas eleições, eles podem... Não chegaria no segundo turno, segundo a simples lógica de que eles não chegaram individualmente, mas aqui, como perderam no primeiro turno, isso significa que a soma não bastaria para derrotar o João Dória. É claro que o candidato do João Dória não vai repetir o seu desempenho obrigatoriamente, mas mostra o desespero em que se encontra nesse momento o PT para tentar ganhar a eleição mais importante do Brasil, que é a de São Paulo. Eu duvido, mas não vou dizer que não vai acontecer, porque minha bola de cristal está quebrada. O Raíssa Abac, o craque.
Tá bom. Ô, Neumann, queria que você comentasse o que disse o ministro da Justiça e Segurança Pública, o Sérgio Moro. Ele disse o seguinte, que a Câmara poderia ter ido além na votação lá do pacote anticrime, agora vai lá para o Senado, ele espera que mude lá. Mas será que é um bom cálculo político esse? Porque se o Senado mudar, tem que voltar tudo para a Câmara, né?
Pois sim. Esse pacotinho do Alexandre de Moraes, esse pacotinho que foi aprovado, na verdade, não é o do Moro, é do Alexandre de Moraes. E o Cláudio Dantas, que eu me citei aqui, está chamando de papelote, uma referência à cocaína. Pois bem, foi aprovado por 408 votos favoráveis, 9 contrários e 2 abstenções, uma votação que realmente não nos estimula a achar que a Câmara pode aceitar qualquer mudança que o Senado fizer. Mas vamos ouvir o Moro, por favor, Mirante Nelson.
Tem uma série de pontos, né, que foram lá aprovados, que são extremamente relevantes, né, e que representam o endurecimento realmente da justiça e da segurança pública, muita coisa que era almejada faz tempo. Em relação ao que não foi aprovado, se vai trabalhar para restabelecer no Senado ou, eventualmente, por projeto à parte. Isso faz parte do jogo democrático.
Mas é isso aí que eu acabei de falar. O ministro Sérgio Moro não está levando isso em conta. Volta para a Câmara. E o resultado, 408 votos a favor, incluindo assinaturas falsificadas pelo deputado Elton Roberto do PL da Paraíba, não dão um bom indício. Tem muita gente que está fazendo campanha, inclusive, para manter como está o projeto da Câmara, para manter as coisas boas. Né? Como o meu amigo Etevaldo Siqueira já me antecipou aqui, lendo o manifesto do Modesto Cavalhosa, eu me sinto autorizado para ler o que ele acabou de me mandar através de um assessor, o B. Santana, que acabou de entrar aqui no meu e-mail, que eu considero o meu melhor comentário a respeito do pacote, da forma como a Câmara aprovou. Né? O pacote anticrime, escreveu o Modesto Cavalhosa, professor da USP, sim, viu, Gilmar Mendes, aprovado na Câmara, é muito inferior ao texto original do Sérgio Moro. Infelizmente, os deputados não acolheram diversos trechos importantes. É o caso da audiência por videoconferência, do plea bargain, do confisco de bens obtidos de forma criminosa e da prisão após condenação em segunda instância, que o texto do ministro da Justiça também previa de modo expresso para o processo penal. Sem dúvida, escreveu o Modesto Cavalhosa, que há inovações legislativas de fato meritórias, como o aumento do tempo máximo das penas privativas de liberdade, que passaram de 30 para 40 anos, o aumento para até 3 anos, prorrogável mais 3, do período de permanência de delinquentes perigosos nos presídios federais, autorização para estados e distrito federal construírem presídios de segurança máxima, a criação do banco de dados multibiométrico e de impressões digitais e do Banco Nacional de Perfis Balísticos, né? Para não dizer que não falamos bem, né, professor? No entanto, escreveu o Modesto Cavalhosa, a verdade é que é um ponto perverso não contemplado no projeto original, que foi colocado pelos deputados para intimidar o povo brasileiro e merece nossa atenção. Trata-se do aumento de pena para crimes contra a honra que venham a ser cometidos pela internet. O endurecimento da punição de calúnia, injúria e difamação em ambiente virtual se deve a uma tentativa dos políticos se protegerem contra a liberdade de expressão dos eleitores. Segundo Cavalhosa, os movimentos nas redes sociais comprovam que nossa força surte efeito. Como salientou corretamente o senador Álvaro Dias, citado pelo Cavalhosa, a Câmara foi muito boazinha com os corruptos. Cabe ao Senado resgatar os aprimoramentos legislativos do pacote na forma concebida por Moro, que vai demandar toda a nossa atenção e nosso veemente apoio. Ele está, inclusive, convocando para o próximo domingo 8 para ir para as ruas e exigir não só prisão para criminosos condenados em segunda instância, mas igualmente a aprovação das demais propostas do pacote anticrime de Sérgio Moro. Nós não nos contentaremos com menos. Não nos contentaremos mesmo, professor. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Vamos ainda falar sobre uma notícia triste que o Estadão traz hoje, é sobre as crianças venezuelanas que chegam mais ao Brasil.
Tá pulando.
Oi?
Tá pulando.
Ah, desculpa. Vamos falar antes, então, sobre o Ministério Público Federal. O que você achou do pronunciamento do MP a respeito da imparcialidade do ex-juiz Sérgio Moro nas penas que aplicou a Lula na condenação do apartamento do Guarujá?
O subprocurador da República, José Adonis Calou de Araújo Sá, manifestou-se ao Supremo Tribunal Federal, apontando que o ex-juiz federal Sérgio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública, aplicou penas significativamente abaixo da média ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em relação às demais condenações da Operação de Lava Jato. Segundo o subprocurador, ele comparou a sentença em primeira instância da Lava Jato com as duas aplicadas a Lula no mesmo grau, a relativa ao triplex do Guarujá, de Moro, e a do sítio de Atibaia, determinada pela justiça Gabriela Arte, pela juíza Gabriela Arte, substituta do Moro, que depois foi substituída pelo Bonar, né? A média das penas aplicadas aos demais réus da Lava Jato, como se observa, foi de 4.526 dias, enquanto Lula foi condenado a cumprir pena de 3.465 dias. Além dessa comparação, o procurador apontou também que o juiz atendeu a inúmeros de pedidos da defesa, que não usou medidas cautelares como prisão preventiva decretadas contra o ex-presidente, os cuidados especiais em relação à condução coercitiva do petista em 2016 e a disponibilização de uma sala de Estado Maior para cumprimento de pena. De fato, Lula não cumpriu pena em cadeia. Aquela sala de Estado Maior é uma excrescência imprevista, porque nunca havia caso antes de juiz de réu que foi presidente da República num crime penal. Vai sabar aqui o craque.
Bom, Neumann, agora vamos voltar a um assunto que está dominando a semana, que o acontecimento lá em Paraisópolis, com 9 pessoas mortas por pisoteamento. E agora a gestão Dória quer gravar ações policiais, é o que conta aqui o título da chamada da primeira página do Estadão. O governador mudou de atitude, né, o Leone? Ele está se dizendo até chocado com algumas imagens que ele viu. O que você diz sobre isso?
Eu não posso criticar uma pessoa que muda de atitude para o lado bom, né? Ontem nós já tínhamos cometido essa questão aí do protocolo da polícia, agora ele se disse chocado ao assistir um vídeo da agressão na comunidade. Não tinha nada a ver com o baile, com o pancadão, como eu mesmo avisei ontem, era uma coisa de antes, né? Mas admitiu pela primeira vez a possibilidade de revisar protocolos das polícias, né? E mandou usar drones e câmeras nas fardas dos policiais para filmar todas as operações realizadas em São Paulo. Ele corrigiu o erro que ele cometeu, dizendo que ia manter tudo como estava, né? E eu só posso aplaudir. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Agora sim, vamos falar sobre as crianças venezuelanas. É um outro capítulo triste dessa história da imigração, né? Das pessoas que têm que cruzar a fronteira, porque não tem condições de continuar vivendo na Venezuela. E especialmente os jovens, né? De 13 a 17 anos, mas gente que cruza sem ninguém, né? Cruza ali com a ajuda, possivelmente, de alguns adultos, mas fugindo de uma situação ainda pior do outro lado.
É um relatório da ONG Human Rights Watch, né? Mostrando que 90% das crianças e adolescentes entre 13 e 17 anos que cruzam a fronteira da Venezuela para o Brasil cruzam sozinhos, abandonados. É mais um... não sei nem o que dizer, dá vontade de chorar, né? Quem tem filho, eu tenho 4. E 5 netos, mas também quem não tem um apreço especial, um amor pela criança, né? E isso mostra o tamanho da violência que é cometida por essa ditadura, desse canalha, desse Nicolás Maduro, apoiado pelos canalhas brasileiros da extrema esquerda, que o defendem com unhas e dentes, né? Eu, inclusive, chamo a atenção que abaixo da... Tem uma foto muito bonita, né, na primeira página do Estadão, das crianças atravessando a fronteira, né? E é uma foto de Nilzete Franco, do jornal Estadão, né? E do lado tem uma frase do pesquisador sênior da Human Rights Watch no Brasil, César Munhoz, que serve para definir, para delatar mesmo a canalice dessa ditadura venezuelana. Muitos na Venezuela sofriam maus tratos, passavam fome ou trabalhavam em garimpos. Quando será que a esquerda no mundo inteiro, o Papa Francisco, o PT, o PCdoB e outros partidos de extrema esquerda no Brasil vão se dar conta da estupidez desumana que é apoiar uma ditadura que provoca isso? Vou deixar essa pergunta aqui no ar, mas eu sei que ela não tem resposta e que a única resposta seria aquela que se fala muito no calçadão, lá em Campina Grande, no dia de São Nunca. Não posso nem dizer que é no dia de São Talvez, né? Vamos contar?
É três?
É dois?
É um. Bom fim de semana, em terra.